Families have a lot going on. Let Ollie help manage the mental load with new cognitive health supplements for everyone 4 and up, like delicious Ollie Focus Pops or Ollie Mellow Pops for kids. And for parents, try 3 new Brainy Chews to help you focus, chill out, or get energized. Find these cognitive health buddies for the whole fam at Ollie.com. That's OLLY.com. These statements have not been evaluated by the Food and Drug Administration. This product is not intended to diagnose, treat, cure, or prevent any disease.
Pod Next.
Fala galera, vamos para o episódio 191 do Pod Next. Um assunto que eu queria trazer há muito tempo. Vamos ver se eu consigo encaixar alguns pensamentos aí no meio. Tô eu, JP, comendo banana.
Salve, ouvintes do Pod Next. Salve, JP, que é Gustavo Rebelo. E tô vendo aqui na pauta que é sobre churrasco. Henrique, música de churrasco.
Eu te amo, pinga. Com você a vida é mais colorida.
Pera, não é exatamente sobre churrasco, JP.
Não, né?
Não. Tava fácil, tava bom demais.
É, mas a gente vai chegar lá. Vambora lá pro programa.
Bora pro programa, JP.
Colapso no Haiti. Essa semana, nossos hosts montaram uma timeline dos acontecimentos que levaram ao estado anárquico em que o país se encontra. Demais destaques ficam por conta de Donald Trump, tem Florida Man Games, além da agenda da semana e das dicas culturais. E aí, bora pro programa? Assunto quente da semana.
Então hoje a gente vai falar do Haiti. E eu costumo dizer sempre que a Revolução Haitiana é uma das menos comentadas nas aulas de história, nos programas em gerais que fala sobre eventos do nosso mundo que repercutiram muito. E tem razões para isso. Mas ele é um dos cortes, das rupturas mais sérias que aconteceram de 1500 para cá. O programa de hoje não é sobre história, mas em algum momento a gente vai ter que trazer coisas aqui relativo ao passado dessa ilha que sofre muito, há muito tempo, com instabilidade política, com instabilidade econômica, com instabilidade da natureza, de todo tipo de instabilidade que você pode imaginar. E recentemente a gente está tendo aí uma nova variável, que são essas questões de gangues e violência. Então a gente vai percorrer mais por essa parte contemporânea, né, Gustavo?
Pois é, JP, a gente viu recentemente, né, o encerramento da CELAC, né? A CELAC, para quem não sabe, é a Comunidade dos Estados da América Latina e Caribe, tá? Um subgrupo aí da América Latina e tal, que se reuniu, foi aquela coisa, né? Também, né? Como o G20, né? O G20 se reúne, etc. Mas teve um país que não participou, teve um membro que não foi, não mandou representante, etc. Teve uma confusão danada. Esse membro é o Haiti. E o Haiti não mandou ninguém, porque nesse momento não se sabe se existe governo no Haiti, de fato.
Uhum.
Então, para explicar como é que o Haiti chegou nesse ponto hoje, que não tem governo de fato, a gente tem que voltar para 2021. A gente podia voltar para, sei lá, 2016, quando teve a última eleição. A gente pode voltar a qualquer ponto na história que você quiser.
Uhum.
Mas o fato é que, assim, a gente não tem tempo. Verdade é essa. É mais fácil voltar só até 2021 e ver o que acontece. E o episódio que marca essa derrocada do país foi no dia 7 de julho de 2021, quando o Jovenel Moïse foi assassinado. E houve um ataque, ele e a esposa acabaram feridos, ele acabou morrendo por conta do ataque. Na residência deles, né, no meio da noite, eles que moram em Pétionville. Logo depois da confirmação da morte, aquele tipo de coisa, uma pessoa chamada Claude Joseph assumiu o papel de presidente interino, que, né, não pode ficar sem líder. E esse Claude Joseph com apoio de militares do país e apoio dos Estados Unidos, tá?
Uhum.
Então, o que aconteceu? Então, o cara foi lá, assumiu o cargo de presidente, foi reconhecido internacionalmente, tarari, parará, tudo, entre aspas, normal, né? Tirando o fato de que você tinha acabado de ver um presidente se assassinar.
assassinado em circunstâncias muito únicas também, né?
Sim.
Porque não foram circunstâncias normais dele estar vindo, né, com uma dispensa, o assassinato de um presidente. Ele está vindo num carro e o carro é metralhado, ou alguma coisa do gênero. Mas foram mercenários estrangeiros que invadiram a casa dele na madrugada e fez a queima, né? Ou seja, não é um atentado político qualquer, né? Normal.
Não, foi extremamente planejado. Extremamente planejado, minuciosamente planejado, mas a gente chega lá.
Uhum.
Mas o fato é que naquele momento que assumiu o Claude Joseph, não havia ali um primeiro-ministro confirmado do ponto de vista da legalidade, entendeu? Não uhum. deu tempo do parlamento votar essa sucessão que já não era muito clara, porque, de novo, não tinha o Haiti não tem eleições desde 2016 e até hoje continua sem, tá?
Uhum.
E aí, eventualmente, algumas pessoas começaram a contestar a validação desse cargo de presidente, a validação de quem deveria ser o primeiro-ministro ou não, particularmente duas figuras importantes aqui, importante mencionar eles. Um deles é o Ariel Henry e o outro, o líder do Senado, o Joseph Lambert. Naquele momento, Ariel Henry era parte do governo do Moïse e havia informação de que o Moïse gostaria que o Ariel Henry fosse primeiro-ministro. É que não deu tempo. Não deu tempo, foi coisa do tipo, o cara anunciou no final de semana, esperando pra votar um negócio, sei lá, na quarta-feira, e aí segunda-feira o cara aparece morto, entendeu? E aí não deu tempo, tá?
Uhum.
O fato é que assim, 12 dias depois do assassinato, o Claude Joseph anunciou numa entrevista pro Washington Post que ele estaria deixando o cargo em breve, que entregaria o poder para Ariel Henry. Eles se encontraram muitas vezes, discutiram aquela coisa, reunião, Henry explicando que, olha, era desejo do cara que eu fosse primeiro-ministro e tal. Jogou essa conversa, parece que grudou. Falou, ah, aquela coisa, você tem que honrar o último desejo do presidente falecido. Jogou um charme, né, aquela coisa. E, enfim, aí o Claude falou, tá bom, eu não quero essa bucha mesmo. Será que você faz questão, pega aí a bucha pra você. O fato é que, assim, tudo o que acontece no Haiti a partir de então gira em torno do senhor Ariel Henry, tá? Então é importante dizer quem é esse cara, Jota.
Tio do Thierry Henry.
Não, nem perto disso. Ele é, na verdade, ele é, assim, você que fala que, seria importante pessoas intelectuais, pessoas inteligentes, uhum. pessoas, né, assumirem cargos públicos, etc. O Ariel Henry é um cara com esse tipo de perfil, tá?
Uhum.
Ele é neurocirurgião de formação. Ele estudou, se formou, fez toda a parte de residência, etc., na França, principalmente na Universidade de Montpellier. Ele chegou, inclusive, a ser professor de medicina, ou, né, ou determinado cargo equivalente lá na França. Ele vai passar por vários cargos na universidade, em outras universidades particulares francesas. Eventualmente, ele vai retornar para o Haiti, onde ele vai ser o administrador do Hospital Adventista, tá, do país, que é, obviamente, um cargo ali da elite, né? Não é qualquer um que assume esse negócio. Ele vai só muito lá para frente começar a se envolver com a política, porque até então ele não era muito quisto, ou pelo menos ele não via o então presidente do Haiti, o Jean-Bertrand Aristide, como uma figura benquista, até porque o senhor Aristide também tentou um golpe, tentou fraudar as eleições do ano 2000.
Quem nunca?
Quem nunca? O Haiti é segunda-feira para os caras, né? A gente não dá para dar outros exemplos agora, porque não dá tempo, mas o fato é isso, o Aristide fraudou as urnas, ponto. O Aristide ainda vai conseguir ficar no poder até 2004, aí ele vai sofrer um golpe, né? O golpista sofreu um golpe, não sei se tem 1000 anos de perdão, não sei como é que funciona esse negócio, mas o fato é que o cara sofreu um golpe. O Henry vai fazer parte de um conselho de sábios, um conselho de notáveis do Haiti.
A última vez que eu ouvi falar de alguma coisa de notáveis foi o Ministério do Temer.
É, pois é, vira e mexe, você quer botar uma nova constituição, você chama um conselho de notáveis e coisas do tipo. Isso acontece em vários lugares, no Chile aconteceu recentemente. De toda forma, o Henry entrou para esse negócio aí, com o apoio dos Estados Unidos, até então os Estados Unidos bancando aí essa transição, meio que na marra. Eventualmente, a partir do momento que ele está nesse conselho, ele começa a ocupar vários cargos públicos, governamentais, ele vai ser ministro de várias coisas, então, por exemplo, ministro das causas sociais, ministro do interior. Então, o cara vai começar a acumular experiência de governo mesmo, administração de país aqui, tá? Eventualmente, ele vai chegar ao cargo de primeiro-ministro e dali ele vai se tornar presidente. Ah, tem uma coisa curiosa, que o primeiro ato dele como presidente foi prometer eleições.
Sempre.
Vamos fazer eleições, né? O país não tinha eleição desde 2016, tá? E o cara falou, não, eu vou organizar eleições, vai acontecer.
Até os militares brasileiros, quando deram o golpe de 64, disseram que era rapidinho.
Pois é.
Sempre.
Agora a gente volta para nossa timeline aqui que a gente está querendo construir, né? A gente volta para agosto de 2021, já, tá? Porque assim, a gente está nessa situação, né? Que o Claude Joseph renunciou, entregou o cargo para o Henri, que é essa figura que a gente acabou de explicar quem é. Então, não é só lembrando, não é um cara um incompetente, um burro, etc., porque ele tinha experiência, ele ocupou diversos cargos, né? Ele tem capacidade de governar, tecnicamente. Aí, o que aconteceu? Caiu uma outra bucha no colo dele, né? Terremoto, categoria 7.2 na escala Richter.
Para um país de infraestrutura bem comprometida como era do Haiti, o estrago, né, se torna maior ainda.
Dizimou, fica complicadíssimo mandar mantimentos. O Haiti realmente está numa posição muito ruim com relação a placas tectônicas, entendeu? Também é comum que o país passe por furacões, etc. É complicado demais, tá? É complicado demais, essa que é a verdade. E caiu no colo dele um terremoto desse tamanho. O Henri, ele vai declarar estado de emergência e ele vai dizer também, olha, um terremoto aqui não vai rolar eleições. Eu prometi, eu sei, vocês entendem, né? Porque, pô, tem um terremoto nesse exato momento. A gente tem que, né, avaliar, ver como é que vai fazer. As pessoas não têm casa. E, de qualquer forma, o país, que já estava o caos, né, mergulhou mais ainda. Aí, o Henri teve uma grande ideia, assim, né? Vamos fazer uma nova constituição. Né? Todo mundo que chega, né, dependendo do país, né, chega com essa vontade de fazer uma nova constituição. Então o cara vai falar, já que não vai ter eleição, a gente faz uma reforma na constituinte. E a gente coloca isso aí para votar em fevereiro de 2022. Estava em agosto de 2021, país um caos. Vamos votar em 2022, né? Vai só para, né, situar a timeline aqui do ouvinte, tá? Aí fica essa discussão, qual vai ser o texto da Constituição, o que que não vai, vem chegando mantimento, não chega mantimentos, a confusão danada no país. Chega no dia 1º de janeiro de 2022. Sabe o que aconteceu nesse dia?
O quê?
Tentaram matar o Ariel Henry.
Olha aí.
Tentaram pegar ele e ele não morreu, obviamente, né? Ele sobreviveu aí o ataque.
E a suspeita é de quem tinha tentado fazer isso?
Ali ainda eram gangues, tá? Ali não...
Não era o Aristide?
Não, não. Esse problema de gangues é bem antigo, tá?
O problema de gangues é antigo, mas era no âmbito social, né?
Sim.
Não. Bom, no âmbito político, que é o que a gente vai trazer agora.
Não que no âmbito social seja plenamente aceitável você morar numa capital, né?
É, sim, mas aí é um problema de diversos países, né? Do México, do Brasil, Estados Unidos, diversos países. O fato novo é essa situação de gangue estar envolvida na dinâmica política da parada. Vale aqui fazer um adendo, Gustavo. Acho que vale aqui fazer um adendo. O que você falou do Aristide, a gente está falando de gangue agora. Mas entre 2005 e 2017, ou 2004, 2017, houve uma missão de paz lá no Haiti.
Teve.
E essa missão de paz foi liderada pelo Brasil.
Teve, sim. Né? Tava sobrando dinheiro, por que não?
Exatamente, foi liderada pelo Brasil. Você sabe quem foi o primeiro general brasileiro que comandou essa missão de paz?
Hamilton Mourão.
Não, não, o primeiro general foi Augusto Heleno.
Augusto Heleno, perdão, troquei.
É, Augusto Heleno.
Troquei.
E tu sabe uma parada muito curiosa? Ele é acusado de um incidente em 2005 em que ele prepara uma ação, em teoria, visava uma gangue de rebeldes. Só que, de fato, eles acertaram e atingiram e mataram civis. E depois foi se levantada a possibilidade de ter sido proposital para justamente diminuir a moral do candidato Aristide, na época que vinha uma eleição por aí que estava fora do país e estava fazendo a campanha dele de fora do país. De alguma forma, o ataque ele atrapalharia os planos do Aristide. Então, tem até Brasil aí envolvido nessa parada e já se tinha alguma coisa de gangue aqui misturada com política também.
Não, tem um bocado de país realmente envolvido nessa história, na história do Haiti desde o começo, obviamente. Mas nessa confusão recente aqui de mudança de poder, tudo gira em torno dos Estados Unidos, tudo gira em torno da Casa Branca, quem eles apoiaram, quem eles não estavam apoiando, tá? Inclusive, logo depois dessa tentativa de assassinato do Ariel Henry em janeiro, ele aparece em fevereiro dizendo que, olha, a gente sabe quem são os suspeitos do assassinato do Moise, a gente vai entregar todo mundo para vocês julgarem aí na Flórida, etc. Prometeu para os Estados Unidos.
Isso foi uma ameaça ou um aceno?
Eu acho que foi os dois. Você faz uma ameaça aos seus opositores, tá? E você faz um aceno para os Estados Unidos para lembrar, olha, a gente é brother aqui, a gente trabalhou junto ano passado, vocês me apoiaram lá no Conselho de Sábios, aquela coisa toda, tá?
Já conspirou muito aí.
Já conspiramos muito junto, é isso aí. Olha só, com relação a essa história dos suspeitos assassinatos, a gente tem que interromper aqui essa timeline mais um momento para, vamos dizer, apontar, pelo menos até onde você sabe, os cabeças dessa história até agora.
Uhum.
O principal nome é um sujeito chamado Dr. Christian Emmanuel Sanon. Tá?
Também médico.
Não, ele não é médico. Ele é pastor evangélico.
Olha aí. Cara, vou te falar uma parada. Você está envolvendo uma galera, né, de segmentos diferentes aí no, na parada que está ficando bonito. Vai lá.
Sim, ele é pastor evangélico. Ele é haitiano-americano. Ele tem cidadania, né? Ele é cidadão americano. Mora em Miami, onde ele tem uma igreja. Na época, ele tinha 62 anos, hoje ele está com 63. E ele foi preso logo após o divulgado aí o assassinato, foi rapidamente preso, tá?
Uhum.
Como o principal suspeito, o principal mandante do caso.
Preso pelo governo americano.
Pelo governo americano, sim. O governo americano colaborando com o governo do Haiti, uhum. Né? Diz o relatório né, da investigação que o Sanon foi o responsável por contratar entre 26 das 28 tropas de mercenários, tá, que foram envolvidas aí nesse ataque, tá? A maioria desses mercenários são colombianos e eles, esses mercenários trabalham para uma empresa que tem sede em Miami,
uhum.
A empresa com o nome de CTU, a CTU que pertence, é administrada por um venezuelano chamado Tony Intriago.
É a mesma galera que tentou aquele assassinato estapafúrdio do Maduro um tempo atrás?
Não, que aquela galera era americana que depois contratou uns venezuelanos, mas não era dessa CTU, não.
Não, era de outro.
Deve ser outra empresa. Miami tem muita gente. Mas eram americanos que bancaram o negócio, não era ligado com esse cara, não. Porque senão ele estava preso, né? Se nessa altura do campeonato, esse cara não, já, né, foi anterior a isso aqui, né? O fato é que, assim, a evidência que aponta para o Dr. Sanon, como ele se auto-intitula, são registros telefônicos, né? Que ele teria sido a primeira pessoa, né? Que um dos suspeitos colombianos ligou quando a polícia chegou e cercou lá a residência do Moise e falou: e agora o que eu faço, né? É, enfim, aí o registro falou: pô, quem é esse cara em Miami, né? O que esse cara tá querendo? E a galera chegou nele e foi lá, viu? Ah, você tá mandando dinheiro pra uma galera matar um cara lá no Haiti, né? Isso é crime, esteja preso, né? Foi isso que aconteceu. Segundo a polícia do Haiti, o Sanon estava planejando, JP, você não acredita? Um golpe.
Ah, não.
Ele ia matar o Moise, depois ele ia chegar no Haiti de avião. Ele tem, parece que ele tem o avião dele mesmo, tá? Ele não freta. Ele ia chegar lá no Haiti com apoio do militar, não sei o quê, e falar que ele agora era o presidente. Do nada. Um outro suspeito desse grupo aqui que foi preso é um sujeito, tem um nome muito curioso, é John Joel Joseph, tudo com J. Supostamente esse cara foi quem forneceu as armas do ataque à casa do senhor Moise, tá? Ele também planejou reuniões, ajudou com a logística, etc. Esse malandro, ele foi preso na Jamaica, ele não foi em Miami. E aí tinha um terceiro cara. Tá, um nome importante aqui nessa história. O nome dele é Joseph Félix Badiot. E ele foi, né, um antigo funcionário da unidade anticorrupção do Ministério da Justiça do Haiti.
Uhum.
E ele estava foragido, tá, nesse momento aqui da nossa timeline, mas ele acabou sendo preso no ano passado, em 2023, portanto. E ele estava... Foi preso da forma mais idiota possível. Ele foi no supermercado comprar comida em Petionville, que era onde, se você se, né, lembrar, era onde morava, ficava a residência do Moise.
Ele estava escondido no local do crime.
No local do crime.
É uma boa ideia, na verdade, né?
É, tecnicamente, se tivesse ficado no buraco, não ia pegar nada. Pedia comida em vez de ir no supermercado. Enfim. É, deu mole e se lascou. Aí por que que a gente tá falando que esse último cara, ele é importante? Né? Por que que esse nome do Joseph Félix Badiou é importante? Porque no dia 10 de janeiro de 2022, uma reportagem investigativa do jornal The New York Times, uhum, tá? Afirmava, trazia provas, ou pelo menos demonstrava, que o Ariel Henry tinha ligações com o senhor Joseph Félix Badiou. A reportagem do New York Times mostrava que os dois se mantiveram contatos mesmo depois do assassinato, quando o cara era procurado. O cara era procurado da justiça, morava ou estava escondido na mesma área, né, da residência,
uhum,
conversando com o presidente do país. É um pouco suspeito.
Esse cara, esse Henry, provavelmente, então, ele estava se cercando de todos os lados.
Possível.
É, pra mim, essa é a minha visão do papel dele aqui na parada.
O fato é, assim, mais grave do que eles só tivessem mantido um contato telefônico, porque às vezes o cara tá falando, ah, se entrega, né? Sei lá, tá negociando uma rendição. Só que não, né? Duas autoridades haitianas confirmaram, né, testemunharam que viram o Badiou entrando na casa do Ariel Henry, cara. E assim, não é, o cara é presidente, primeiro-ministro, sobreviveu à tentativa de assassinato, uhum, tal, não sei o quê. Tem guarda cercando o lugar inteiro, os guardas vendo e falando, cara, não é esse cara que a gente tá procurando aqui, né? Deixa passar, o presidente mandou. É complicado, bicho, complicado, tá?
É, a gente tem que lembrar também que você trouxe num programa não muito tempo, acho que foi quando a gente falou de Equador, enfim, a questão do tráfico de drogas aqui da América Latina ter envolvimento com o comércio de bananas. E o senhor Moise era conhecido como o rei da banana do Haiti.
Uhum.
Foi aí que ele ganhou a projeção individual, primeiro, depois política, né? Econômica, depois política. Então, é uma história de muitos meandros,
uhum,
né? Você não pode duvidar de nada.
Não dá para descartar absolutamente nada, é, mas... Assim, o Haiti está na lista de narco-estados, mas ele ainda não é um... Ele não é Albânia, entendeu? Ele está, uhum, tá um pouco mais para baixo da Albânia, nesse sentido, tá?
Sim, mas essa relação da banana é muito curiosa, cara. É muito curiosa.
Sim, é. Vamos proibir a importação de banana, acaba o tráfico de cocaína. Vai ser fantástico. Não, mas olha só, tem outros suspeitos aqui na parada. Tem, por exemplo, um sujeito chamado Rodolphe Jaar, que ele admitiu que financiou esse negócio, ajudou no planejamento, tinha ligações com o Badiou, descreveu também como o Ariel Henry tinha contato com esse cara, entendeu? Tem várias testemunhas e pessoas que colocam os dois em contato como se tivesse essa ideia de que, olha, a gente precisa derrubar esse governo Moise porque esse governo não presta. Enfim, esse escândalo estourou, então vamos lembrar. Teve um terremoto, o país já estava ruim. Tentaram matar o cara, ficou ruim. Aí o cara tenta dar um contragolpe na galera que quer derrubar, né, puxar o tapete dele, aquela coisa. Ele fala, vou entregar todo mundo para os Estados Unidos. Aí nesse meio tempo vaza essa informação de que, olha, você tá ligado com uma galera que tentou dar golpe. Uhum. Aí, torta de climão. Quem que vai confiar num cara que tinha contato com os assassinos, entendeu? Então,
uhum,
é ingovernável, né? O país segue ingovernado, nada acontece e naquela situação de que, olha, a violência tá muita, não dá pra marcar eleições. Que era a única coisa que esse cara fala o tempo inteiro. Vou marcar eleições, acredito. Assim que tiver um período de paz, a gente marca eleições, né? O fato que ele foi enrolando, protelando, a gente chega no dia 11 de setembro de 2022. E aí, tá naquela coisa, o país não se recuperou do terremoto, o país tá numa crise política danada, a gente tá vendo inflação para todos os lados no mundo inteiro, sabe, tá muito ruim a coisa. E o Ariel Henry diz que vai reduzir os subsídios aos combustíveis, porque o país tá sem dinheiro, uhum, tá? Então eu falo, não tem como eu comprar mais gasolina, não tem como eu subsidiar essa coisa toda. E aí o preço da gasolina vai dobrar, o preço do diesel, o preço do querosene, tudo isso daí vai subir. E aí as pessoas que já estavam desconfiadas, né, de tudo que está acontecendo, resolvem ir para as ruas protestar e as gangues começam a controlar a venda de combustível do país. Tá? Então uma das coisas que eles fazem, por exemplo, é tomar o terminal de chegada de combustível no país, né, um terminal portuário, e um terminal do aeroporto também, chama de terminal de varro. E aí você vai ter um outro problema, você vai ter um problema de escassez e um problema de que, olha, só na mão das gangues.
Uhum.
E aí que entra a G9 nessa história toda.
Quem é a G9?
JP, a G9, né, as Forças Revolucionárias da Família G9 e Aliados, é um nome fantástico, né? Então a abreviação é FRG9 ou só G9. Desde 2020, eles meio que dividiram a capital do Haiti, Porto Príncipe, falou, ah, daqui pra lá é território da G9, daqui pra lá é da rival, a GPEP.
Uhum.
O governo do Haiti e as forças de segurança haitiana tentaram lutar aí para manter o controle de Porto Príncipe em meio, né, nessa confusão de conflitos entre gangues, uma querendo pegar o território da outra. Mas o fato é que, assim, essas gangues supostamente estavam já controlando 90% da cidade desde então, tá? Então, 2020. Já estava nessa situação.
Uhum.
Em resposta à escalada dessas gangues, também apareceu um movimento de vigilantes armados. Em outros países talvez fossem conhecidos como grupos de extermínio, não sei. Mas eles se auto-intitulavam como os Boakalé, tá? É, vem do francês mesmo, o Boakalé.
Que significa o quê, Boakalé?
Boakalé é tipo um porrete, JP.
Bem literal, o nome bem literal.
Nome bem literal. É, na capital do país desde 2020, nessa confusão toda, sendo que as gangues controlam combustível, é caos.
Mas combustível é um negócio findável. Esse cara tem que receber combustível de alguma forma para continuar o mercado.
Sim, mas assim, combustível que estava comprado, previsto chegar, chegava lá no porto, os caras falavam, beleza, deixa aqui.
Tá bom, mas uma hora para de entregar, né?
É, bom, tudo bem, mas os caras vão... Estavam no controle até então. Sabe quem que faz uma coisa parecida com isso? Foi o Daesh, tá? O Daesh, quando estava de posse lá na confusão do Iraque e Síria.
Sim, mas vamos combinar que ali naquela área é mais fácil deles comprarem combustível do que a galera no Haiti, né?
Não, com certeza. Então, uma coisa é uma ilha, a outra é território contínuo. Tudo bem, mas assim, só estou desapontando as similaridades. De toda forma, foi um ano terrível pro Haiti, até que a gente chega em dezembro de 2022, tá? Aí o senhor Ariel Henry, junto com outros representantes de outros partidos políticos, organizações da sociedade civil, do setor privado, todo mundo junto, foi lá, assinou um memorando, dizendo que, olha, vamos fazer eleições gerais em 2023, agora vai!
Beleza!
Agora vai, JP, tá todo mundo querendo eleições, o país tá o caos, sei lá como é que vai acontecer esse negócio, mas a gente dá um jeito. E ainda falou, olha, e tem mais, a gente faz eleições em 2023 e o próximo governo vai tomar posse no dia 7 de fevereiro de 2024. Então a ideia é que nesse um ano que eles iam ter, mais ou menos, eles iam pacificar o país, ó, pelo menos, né, para organizar essas eleições, né, vamos dizer assim. Aí, o que aconteceu, Júlio? Greve da polícia. A polícia resolveu protestar, resolveu parar de trabalhar, porque falou, não tem condições. A gente vai protestar. O protesto ficou extremamente violento. Os policiais atacaram a residência oficial do senhor Ariel Henry e eles também atacaram o aeroporto internacional Toussaint Louverture. Uhum. Logo no em seguida, ali no começo de 2023, em janeiro ainda. Por quê? Porque falaram, situação não dá. Esses caras têm muito mais armas que a gente não está equipado, a gente não tem contingente suficiente. Tá morrendo muito policial na mão dessas gangues e na mão dessas violências. Sim. E aí, não dá, a gente vai entrar em greve, tá? Nesse meio tempo, a situação já tá insustentável. É gangue de um lado, vigilante do outro e a polícia não quer mais saber trabalhar. O Ariel Henry vai sofrer uma segunda tentativa de assassinato. Ele, por um acaso, estava num aeroporto, estava tentando viajar, tentando, de alguma forma, sair dali e tal, não sei o que. Eventualmente, ele consegue fugir do país. É, naquele momento, vai retornar mais pra frente, tá?
Tá, mas ele foi pra onde?
Ele só foi uma saída rápida pra, sabe...
Ah, ele não fugiu, não.
Não foi a fuga, fugiu do país. Ele vai fugir mais pra frente.
Ah, ele vai fugir.
É, eu tô dando spoiler, mas assim, naquele exato momento, ele consegue escapar pra outro lugar. Salvo engano, ele não saiu do Caribe, tá? Uhum. Naquele exato momento ele não saiu do carinho. Bom, de toda forma, a gente está em 2023. Não marcaram a data das eleições. A gente chega em outubro. Nada acontece. País o caos. E aí quem que resolve? Vou ajudar o Haiti. Vamos ajudar o Haiti, Jô. Quem foi isso? Conselho de Segurança da ONU.
Tá bom. De novo. Que já tinha tido as tropas de paz, que era uma iniciativa da ONU, né, que foi liderada para o Brasil, aí a ONU olha para ali e vamos ter que voltar, isso?
Mais ou menos isso, o Conselho de Segurança da ONU, que nunca faz nada, resolveu passar, todo mundo votou a favor da resolução 2699. Votou a favor naquela coisa, né? Você vota a favor ou você se abstém, que é meio que uma forma de você falar, não, o que vocês estão resolvendo pra mim tá bom, né? Que foi tal da resolução 2699, autorizando uma missão multinacional de apoio à segurança que teria a liderança do Quênia.
Sai Brasil, entra Quênia na liderança da parada.
Sim, o Quênia se voluntariou, tá? É importante que se diga. Por que é o Quênia? O Quênia foi o primeiro que falou. Queria mandar uma galera pra lá pra ajudar, porque tá feia coisa e tal. Eu tenho dinheiro, eu tenho tropas, dá pra fazer um bem bolado aqui. Aí a ONU falou, não, então vai, mas vai com capacete azul, né? Porque aí entra um dinheiro da ONU pra fazer a coisa girar e tal. Ficava bom. Bom, e aí ficou nisso 2023. Não conseguiram marcar a eleição.
Uhum.
Essa aqui é a verdade. Aí a gente chega em 2024, no dia 1º de março, tá?
Mas peraí, o pessoal do Quênia foi ou não foi, afinal das contas?
Ah, eu já te conto o que aconteceu.
Ah, tá.
Já te conto. Rapaz, você tá querendo os spoilers todos. Calma, JP. Vamos lá, olha só, 1º de março de 2024, o senhor Ariel Henry foi pra Nairobi, foi pro Quênia, tá? Foi lá pessoalmente assinar um acordo bilateral entre o Haiti e o Quênia, tá? Para autorizar aí a vinda de mais de 1000 tropas de policiais do Quênia para o Haiti, tá? Por que que ele teve que ir lá pessoalmente, JP? Tá? Porque, apesar do Quênia ter se voluntariado, a Suprema Corte do Quênia falou, ó, tá legal, mas por conta da Constituição, por conta de como as leis aqui no Quênia funcionam, a gente não pode autorizar você simplesmente ir lá e mandar policiais, tropas, etc. para outro país. Isso nunca aconteceu. O que a gente vai fazer é o seguinte, vocês façam um acordo, a gente vai validar o acordo.
Uhum.
Tá, aí realmente, né, ó, tá aqui um acordo, tá validado, pau, vamos executar. Nesse exato momento está sendo executado, ainda não vi nada acontecer, não vi notícias das tropas chegando no Haiti ainda, pelo menos no momento da gravação, mas, enfim, existe um acordo. Tá, não sei se esse acordo precisa ser votado, de repente, tá? Pelo lado do Haiti ou pelo lado do Quênia, não sei. Mas o fato é que o cara foi lá e assinou. Bom, 2 dias depois da assinatura desse acordo bilateral com o Quênia, a violência de gangues pegou fogo, tá? A galera falou, o primeiro-ministro, o presidente, né, o cara que concentra o poder aqui, não está no país. Vamos meter o coringa, vamos coringar. E o país foi pro caos, JP. A gente viu uma fuga de 2 prisões, tá? O que levou aí a mais de 4 mil prisioneiros, a maioria já ligada a essas gangues do país. Todo mundo fugiu. Todo mundo tá na rua agora. Ou seja, a G9, que concentra a maior, uma grande e ampla maioria de todas as gangues do país, tem pelo menos 4 mil soldados, tá? Não é pouca coisa. E assim, esse ataque à prisão foi só um de vários outros ataques e outros ataques nos outros dias. Continua, tá rolando aí até hoje.
Sim, tá sem polícia, tá sem nada, então...
Coringa total, é Gotham City aqui, meu amigo.
Uhum.
Então a galera, né, indo atrás de tudo que é instituição do governo e, enfim, fazendo o diabo, né? O governo do Haiti, consta, declarou estado de emergência e impôs um toque de recolher obrigatório, né? Então as pessoas só podem circular nas ruas entre 5 da manhã e 6 da tarde. Cara, isso é nada. Não, é 13 horas aí, mas é estado de guerra.
Né?
Nem na Ucrânia tá desse jeito, só pra constar. Bom, enfim, de toda forma, a gente chega a essa semana, tá? No dia 6 de março. Por quê? Porque o paradeiro do senhor Ariel Henry, ninguém sabia onde é que estava o cara. Ele foi para Nairobi e desapareceu.
E nunca voltou.
Nunca voltou.
Uhum.
Aí dia 6 de março, né, o Miami Herald, daqui da Flórida, é quem tem o furo. Aliás, recomendo acompanhar essa história toda pelo Miami Herald, que realmente os caras estão fazendo um trabalho incrível. Mas eles encontraram o Gulfstream, o G500 do Ariel Henry, tinha pousado em Newark, em Nova Jersey.
Tá.
E aí eles descobriram que o Ariel Henry chegou a se encontrar com algumas pessoas do staff da Casa Branca.
Okay.
Ele também se encontrou com parte do staff da Embaixada da República Dominicana.
Tá. É, isso é só um adendo, porque o Haiti e a República Dominicana, eles dividem a mesma ilha.
Exato.
Né? Que é a ilha chamada Espanhola.
Uhum.
E aí vai, né, na história de colonização, né? Colombo chegou lá, e, né, aquela parte, depois os franceses, e eles dividem, o Haiti está na parte oeste e a República Dominicana está na parte leste da ilha.
Isso. É bom que você citou, né, a Ilha Espanhola, isso aí vai voltar mais para frente, tá?
Uhum.
Enfim, o Henry explicou lá para o staff da Casa Branca, explicou para o embaixador da República Dominicana, que falou, olha, está impossível do meu avião pousar em Porto Príncipe. A galera está esperando ver o avião e vai meter fogo. Eu vou morrer. Então, ele falou, eu tenho uma ideia, eu tenho um plano. Eu vou pousar em Santo Domingo e dali eu pego um helicóptero e chego no Haiti. É só cruzar a fronteira, eu pego um carro num lugar assim assado.
Tem que cruzar uma cordilheirazinha lá.
É, assim, tem fronteira, etc., mas não dá pra gangue estar, né? Assim, são 4 mil homens, é um contingente grande, mas não dá pra estar em todo canto, toda pista de pouso de helicóptero, né? Então o cara tinha um plano aí, falou, eu quero fazer isso, eu quero que a República Dominicana me ajude, eu quero que os Estados Unidos banque aí, que eu sou o líder desse negócio, que eu tô tentando fazer, realizar eleições, né? Aquela história toda. Ele bate muito na tecla das eleições, esse mérito ele tem, realmente.
Uhum.
Aí, JP, acontece uma coisa, que aí é informação do Miami Herald, né? Não dá pra confirmar, é a palavra de um contra a palavra do outro, né? Então eu vou com a do jornal, que o jornal falou o seguinte: durante o voo de Newark para Santo Domingo, o Henry recebeu uma proposta do Departamento de Estado dos Estados Unidos de que ele deveria renunciar e autorizar a formação de um governo de transição, tá? Esse governo de transição ia marcar novas eleições eventualmente. Enfim, as pessoas conseguiriam votar e talvez, quem sabe, a paz voltaria ao Haiti.
Mas com o intuito de quê? De acalmar as pessoas?
Isso, acalmar as gangues, inclusive.
Uhum.
O governo da República Dominicana, então, passa mensagem para o piloto do avião, do Gulfstream, e fala, cara, você não tem autorização para pousar em Santo Domingo. E aí o cara tá no voo, entendeu? E aí, então o que, que a gente faz? Ah, pousa em outro lugar, né? Eventualmente, eles conseguiram um acordo para pousar em San Juan, em Porto Rico. Tá? Ainda é território americano.
É isso.
Que é bom que se diga. Nessa hora, Porto Rico tem função, né?
É.
Território americano, ele foi lá, pousou, o serviço secreto dos Estados Unidos, que normalmente, né, também faz segurança para outros líderes internacionais, aquela coisa, foi lá, gerou aí todo o navio, vem pra cá, você vai ficar seguro aqui, né, porque, sei lá, vai que alguém, algum mercenário resolve pegar o cara em Porto Rico, ia ficar ruim para os Estados Unidos, né? E aí, isso aí foi que gerou toda uma confusão na conferência de imprensa da Casa Branca essa semana. Porque, por exemplo, perguntaram e a porta-voz da Casa Branca, né, a Karine Jean-Pierre, teve que responder que, olha, os Estados Unidos certamente não estão forçando o primeiro-ministro do Haiti a renunciar.
Uhum.
O que contradiz a informação do Miami Herald, mas aí, enfim...
É, não tá forçando, tá sugerindo.
Tá sugerindo.
É uma questão de semântica aí da parada.
Exato. É, então, e aquela coisa que os Estados Unidos, a gente falou semana passada, né? Falou, os Estados Unidos, ele talvez resolva o seu problema, mas não é exatamente do jeito que você espera, né? A gente falou isso. De toda forma, também ficou subentendido que, assim, os Estados Unidos não tá forçando a renúncia, mas também não tá muito afim de ajudar o cara. Porque senão, né, teria falado pra galera lá em Santo Domingo, cara, deixa o cara pousar, deixa o cara voltar, enfim, qualquer coisa. Até pra ele poder renunciar, né?
Exato. É estranha essa movimentação da República Dominicana, o que que motivou. Mas aqui eu acho que é bom fazer. A galera deve estar se perguntando por que os Estados Unidos tá tão envolvido na parada, né? Além de ser aqui no bem muito perto, né? E qualquer flutuação no Haiti impacta na Flórida, impacta em outros lugares. Os Estados Unidos têm uma dívida histórica imensa com o Haiti, né? Porque quando teve a Revolução Haitiana e eles tomaram o poder, né? Literalmente passaram a faca nos franceses que estavam lá, vieram uma quantidade de sanções inacreditáveis para cima do Haiti, do novo governo, por parte de França e Estados Unidos. A França pediu reparações econômicas para as perdas dele na ilha, e os Estados Unidos avalizou, até porque, na época, o presidente, o senhor Thomas Jefferson, tinha um pavor que a Revolução Haitiana inspirasse um movimento parecido dentro dos Estados Unidos. Então, existe uma dívida histórica com o Haiti, e essas sanções econômicas, esse repagamento que o Haiti teve que fazer para a França, limitou o que o país podia fazer durante, pô, mais de um século.
Não, isso tudo é verdade, JTV, mas assim, eu acredito que por que os Estados Unidos estão envolvidos, ou por que os Estados Unidos não querem se envolver mais com esse caso, a resposta é muito simples. É um ano de eleição, a gente está falando de lugares, cidades relativamente grandes, a gente está falando de gangues, a gente está falando de gangues extremamente bem armadas, relativamente bem treinadas, como a gente vai falar daqui a pouquinho, e a gente também está falando de que, olha, então, como é que você pacifica essa coisa toda? Porque também, de novo, está na quebrada dos Estados Unidos. Estados Unidos, né, América para americanos, já que você está voltando na história, vão voltar na lei do porrete, vão voltar nessa coisa toda, né, de destino manifesto, etc. E vamos falar, então tá, então como é que a gente resolve esse negócio do Haiti? A gente tem que mandar tropas americanas pro Haiti num ano de eleição, com grandes chances de Porto Príncipe ser a nova Faluja. Não vai rolar, cara.
Não, e outra coisa,
menor, sabe, chance,
os Estados Unidos não tem a menor ideia de como acabar também com o problema do Haiti. Não é uma prioridade a ponto de se ter um plano para acabar. Seria uma coisa improvisada de qualquer jeito. Então, também não, a chance de não funcionar é enorme.
É, então, lembrando que assim, a Casa Branca já está tendo que lidar com Ucrânia, com Gaza, com Esequibo, com confusão com as Filipinas lá no Mar do Sul da China. Fala, agora tem o Haiti. Fala assim, não dá, é muita crise, esse negócio vai ficar na mídia, isso vai ficar na cabeça das pessoas. Tem uma população considerável de haitianos americanos em alguns lugares-chave. É complicado para a eleição, a gente não quer se envolver com esse negócio, né? Essa aqui é a realidade. E, enfim,
mas ao mesmo tempo tem que se envolver, então fica nesse, né, nesse vai, não vai. Por isso que é tudo feito, tentativa de se fazer por baixo dos panos.
Sim, é um jogo duplo que as pessoas estão ficando de saco cheio. Já falei isso algumas vezes pelas redes sociais, tá? Mas aí, JP, a gente chega aqui, já fechando aqui essa história toda, a gente tem que falar do churrasco. A gente tem que falar desse sujeito chamado Jimmy Barbecue Cherizer. Ele que tem 46 anos, ele é um ex-policial e atual líder da família G9. E é o cara principal responsável por ter unido todas essas gangues do Haiti sobre uma bandeira só, tá?
Um minuto, né? Cultura!
JP, você sabe a origem da palavra barbecue?
Não.
A palavra barbecue, na verdade, ela vem da palavra barbacoa, da Espanha.
É.
Um espanhol que chegaram na América, né? Chegaram a ver, até encontraram com os nativos, aquela coisa toda, e eles faziam um tipo de comida assada de um jeito que eles nunca tinham visto na vida. Que você coloca ali um fogo, aí você meio que monta uma grelha e você vai colocando as coisas sobre a grelha e aquele negócio vai ganhando sabor, porque você vai colocando tempero e tal, e é muito gostoso, né? E aí o barbacoa dos espanhóis virou barbecue na língua francesa, na língua inglesa, né, eventualmente no creole, e enfim, pegou o nome barbecue. Mas o latino mesmo, né, o latino imigrante mesmo que está aqui nos Estados Unidos, ele chama de churrasco também, tá? Não tem nada de barbecue. Mas de toda forma fica aí essa curiosidade. E de toda forma, a gente tem que citar esse rapaz, esse Jimmy Cherizer, porque ele veio ao público já. A mídia haitiana foi obrigada, de certa forma, a transmitir, né, a mensagem dele, porque assim, ele não só fez uma declaração aberta de insurreição, como assim, ele fez uma ameaça na frente do mundo inteiro, entendeu? Só você tem que ser, assim, tem que estar completamente alienado para ignorar que o cara falou que, olha, a gente não vai descansar até que o primeiro-ministro Ariel Henry e os outros políticos sejam depostos. E, assim, falar que eles vão ser depostos é até um eufemismo, porque a palavra que ele usou, ele usou a palavra caçados.
Uhum.
Entendeu? Caçados, um cara que tem o nome de churrasco, né? De barbecue. Entendo eu que, assim, é porque alguém já deve ter, alguém na história do Haiti deve ter o apelido de carniceiro, deve ter uma, então sobrou churrasco pro cara, né? Porque, assim, não tem a menor chance desses caras ficarem vivos.
E o G9 já tem um candidato para as eleições, não? Porque é o próximo passo.
Ah, eu acredito que vai ser o Jimmy, né? Um cara com nessa altura do campeonato, ele aparecendo com fuzil na mão e falando em caçada, bicho.
Sim, mas aí eles vão ter que se institucionalizar de alguma forma, né? Pra poder concorrer, né? Ter um partido, ter uma estrutura... oficiosa, né?
Eu tenho certeza que eles têm algum tipo de hierarquia, até porque isso é uma coisa muito curiosa, que durante essa declaração de insurreição dele, ele falou que, olha, outras gangues que desejarem se juntar ao nosso movimento serão bem-vindas.
Uhum.
Entendeu? Então, assim, algum tipo de hierarquia ele tem, tá? Daí para ter uma democracia de fato ou uma eleição fajuta é outra parada, entendeu?
Se tudo der errado, o seu churrasco pode depois se entocar com a galera dele na Citadel de Ferrier.
Que é isso?
É, pois é, cara. Eu falo que as paradas do Haiti não têm repercussão, mas é provavelmente a maior fortaleza das Américas que fica no Haiti. E já foi considerada, já foi candidata a ser uma das maravilhas do mundo. Dá um Google aí na imagem, é incrível o lugar, cara. E só, né, expõe também o quanto que o Haiti sofre, né, em relação a outros países do Caribe que, né, tem no turismo uma força econômica importante, a própria República Dominicana, né, seus vizinhos de ilha. O Haiti poderia ter ao menos essa forma de entrada de recurso no país, mas por tanta crise, né, por tanto problema político e social, eles não conseguem. Porto Príncipe podia ser uma parada de cruzeiro, enfim, um monte de coisa que podia acontecer.
Algumas praias particulares do Haiti são pontos, né? são pontos de...
Mas não pode ir. Inclusive, nesse momento, o governo americano não indica que ninguém vá para lá.
Sim, né? Sim. Não, mas assim, como eu falei, assim, historicamente, eles têm praias privadas que eles meio que alugam ou se já não venderam para muita linha de cruzeiro por aí que passa por ali e tal, enfim.
Você quer mais um momento cultural, Gustavo?
Faz um momento cultural pro JP.
Então, você sabe qual é a origem da palavra Buccaneers?
Da onde que vem isso?
Então, Buccaneers, há uma confusão que o Buccaneers eram piratas.
Sim.
Né? Tanto é que o símbolo do time de futebol americano aqui, o Tampa Bay Buccaneers, é uma bandeira pirata.
Uhum.
Mas os Buccaneers não eram piratas. Os Buccaneers vêm da palavra Buca, que era uma galera que morava na ilha de Saint-Domingue, né? Que era a parte francesa da ilha da espanhola, a colônia francesa, e eles eram os caras que viviam de defumar carne, eles tinham locais de defumação. Mas com a crise colonial que teve lá, e avanços dos espanhóis por dentro da área e tal, briga com os franceses ali, eles se aliaram aos piratas que tinha ali no Caribe, na região, para atacar os dois lados, tanto os franceses como os espanhóis. E era uma galera da pesada, que acabou ficando até conhecida, né? Depois, mesmo depois de extinto, ficou conhecida, mas não são piratas. Ele era um grupo específico.
Sim, caçadores, né? Você tá dizendo.
Não, eles tinham... Não, eles eram tipo uma indústria de carne seca, vamos dizer assim, de defumação de carne e tal, que vendia ali para as paradas. Era o grupo que dominava essa indústria. Era o de Boucan.
Sim, sim. É que Boucanier, né, do francês, ele é realmente essa ideia de caçar e defumar a carne. Então, esse não tá, eu só tô complementando. Uhum. Essa galera é caçador. Eles, no mínimo, são bons de tiro, entendeu?
Uhum.
É isso que eu quis dizer. Mas, enfim, assim, dada a situação do Haiti, né, fazendo aí um apanhado do que está acontecendo, é isso, JP. A gente só espera que realmente esse negócio não acabe nem em caçada, nem em churrasco de gente.
Vamos ver.
Up next.
Up next. Vamos pro personagem da semana, que não é ninguém mais, ninguém menos que o seu Laranjão.
Mas já tá bem, um combo duplo aí pra semana do senhor Donald Trump, tá? O fato é que resultados muito favoráveis a ele, então a gente tem que explicar aqui, né? O primeiro foi logo no começo da semana, na movimentação até suspeita durante o domingo da, né, da própria Suprema Corte, anunciando, olha, a gente vai anunciar segunda-feira a decisão, assim, assado, né? De toda forma, né, eles anunciaram a decisão aí 9-0, as pessoas devem ter visto isso daí, porque a Suprema Corte entendeu que os estados não têm o poder de utilizar a 14ª Emenda da Constituição dos Estados Unidos, né? Uma proposta antiga, uma proposta lá de 1866, pós-guerra civil, um monte de coisa e tal, outro contexto. E, de toda forma, falou, olha, não pode usar isso daí, porque a gente entende que a seção 3 da 14ª Emenda estabelece aí uma disposição para você barrar pessoas que tenham participado de insurreição ou rebelião dos Estados Unidos para fins de ocupar cargos oficiais, tá? Mas não cabe a um Estado determinar esse negócio, tá? Quem poderia estar fazendo isso é o Congresso, quem poderia estar fazendo isso seria, de repente, uma outra corte, desde que também ocorresse um julgamento, né, para você atribuir àquela pessoa que ela cometeu um ato de insurreição ou rebelião. E havia também uma discussão com relação a o que quer dizer cargos oficiais, porque cargos oficiais nos Estados Unidos é completamente diferente de cargos do Poder Executivo, tá? São juramentos completamente diferentes, as funções também têm outros tipos de limitações, etc. Então, enfim, isso aí tudo meio que ficou aí agrupado a essa decisão da Suprema Corte, tá? De toda forma, do jeito que a coisa foi, né, acabou sendo resolvida, foi exatamente isso. Falou, olha, você não pode retirar o nome de Donald Trump das cédulas de votação porque você não tem esse poder e porque ele ainda não foi condenado por insurreição ou coisa do tipo. Vale lembrar que até hoje, pelo menos 749 das pessoas que foram condenadas ligadas aos atos do dia 6 de janeiro, nenhuma até agora condenada por insurreição, tá? Vários tipos de condenação diferentes, pessoas que já cumpriram pena, já foram soltas, etc. Salvo engano, mais umas 100 pessoas essa semana também tiveram as penas comutadas. Enfim, tá uma confusão danada ainda no judiciário americano, mas condenação por insurreição de fato ainda não ocorreu. Correu, tá? Enfim, teve essa vitória do Trump nos tribunais, mas também tivemos vitória do Trump no campo político, né? Porque depois da super terça, ele acumulou mais de 800 delegados somados aos 200 e pouco que ele já tinha. Então, nesse exato momento, ele está com mais de 1.000. E ele, né, diante desse número, diante da porcentagem de votos, dos custos para manter a campanha continuando, de vários apoiadores e doadores da campanha, a outra candidata, Nikki Haley, resolveu suspender a sua candidatura, enfim, né, pendente a ver o que pode acontecer daqui até novembro.
As duas coisas estão muito interligadas, na verdade, né? Porque não é só a derrota já era esperada, né, na super terça, né? Mas como o caminho legal ficou muito mais aberto para o Donald Trump ser o candidato, aí sim, ela recolheu o nome dela da parada, né? Na verdade, estava esperando essa decisão da Suprema Corte.
Não, e, como diz o outro candidato que desistiu das primárias, mas aí do lado democrata, JP, o Dean Phillips, ele falou que assim, estou desistindo das primárias, etc, porque no geral até as pessoas que já desistiram da campanha já conseguiram mais votos de democratas do que eu. Aí ele sai listando, Marilyn Williamson, o James não sei das quantas, e aí ele termina dizendo, e a Nikki Haley. O que é fato é que, assim, que realmente existe registro de muito democrata que só trocou o apoio político para votar na primária republicana contra o Trump, né? É isso que ele quis dizer. Mas de toda forma, meio que nesse exato momento a gente pode dizer que Donald Trump está garantido como candidato pelo partido republicano, seja lá quais forem as pendências do campo jurídico, e tudo indica que ele deve enfrentar o presidente democrata Joe Biden nas eleições de novembro, JP.
Isso aí.
Que, aliás, você olhou a data, cai, é uma terça-feira e é o dia 5 de novembro. Remember, remember.
Tá bem. Up next.
Up next. Who runs naked through a dairy farm? Florida man, Florida man. Who never fears any bodily harm?
Florida man. E temos Florida Man com um recap ou um follow-up, como queira.
Pois é, JP, Florida Man Games, a gente avisou lá no Podnext 177, ó, vai rolar Florida Man Games, não sei como é que vai ser, não sei o que vai acontecer, né? Pois bem, então aqui fazendo um follow-up, mas só lembrando as pessoas de procurarem o Podnext nas redes sociais, que a gente já soltou vídeo, né, do que aconteceu no Florida Man Games, cara.
Uhum.
E vale a pena rir, tá fantástico ali, ó. Tudo que aconteceu, as figuras. Desse evento grandioso, JP. Esse evento que reuniu mais de 5 mil pessoas, cara. Né? A galera, todo mundo apareceu em Santo Agostinho. Esse que foi o primeiro Florida Games, Florida Man Games da história. Um evento que, só para lembrar, foi organizado aí por um TikToker / um dos podcasters mais conhecidos da Flórida, um rapaz chamado Pete Melfi, e que também serviu de mestre de cerimônia aí desse evento, que no final das contas não foi campeonato individual, tá? Foi um campeonato por equipe, JP.
Tá bom.
E aí eles estabeleceram as competições que a gente até mencionou na época, então só para lembrar. E no vídeo você vê exatamente isso que a gente está falando, né? Então é pista de obstáculos, de corrida da polícia, luta de sumô bêbado, é maravilhoso, procurem o vídeo. Aquela competição de quem pega mais dinheiro no meio de um furacão de categoria 5 também aconteceu. Duelo na lama com aquele flutuador, tipo macarrão que as pessoas chamam, né? Quando usa na piscina e tal. Então os caras usando isso como arma. Enfim, várias competições, muita bagunça desse evento, que teve destaque, inclusive, no New York Times. New York Times usou suas redes sociais para ficar postando alguns dos vídeos que, sabe, chamaram mais a atenção, tá? Como eu falei, esse evento teve aí sucesso de público, sucesso de crítica, e vamos aos vencedores, né, desse evento aí por equipe, já, porque isso é muito curioso. Isso é muito curioso. Então, só para citar aqui alguns dos participantes e dos vencedores, né? Último lugar ficou a equipe do Red Eyes Gator Hunters, tá? A equipe de Volusia. Esse nome é suspeito, Red Eyes, mas tudo bem. Hatched Pro Wrestling, né? Os de St. John's. St. John's, que é o condado onde fica a Santa Agostinha, e eles participaram com 2 equipes. Eu achei isso um pouco roubado, só para registro. Aí tem a equipe de Alachua, aqui da minha quebrada, né, JP? El Diablo e os Firecrackers. Mas eles ficaram ali em antepenúltimo lugar. Aí tem os Cascavéis da Municipalidade de Escâmbia. Tem o C*** do Pântano de Flagger. Depois o Miami Mango Boys de Miami-Dade. Aí tem os Comandantes de Cooter de Citrus County, na Municipalidade de Citrus, conheço, é bacana lá. A equipe Tempestade de Jacksonville, ficou em quinto lugar, a gente tá chegando no topo, né? Aí você tem as Águias Gritantes em quarto lugar. Aí tem um sensacional, em terceiro lugar ficaram os Cadetes Espaciais Ronin de Brevard County. Em segundo lugar, o Vero Man de Indian River, e a equipe de Florida Man, que levou aí a maior quantidade de pontos desse evento, a equipe Hank Spank, né? Hank Spank, tradução seria algo do tipo atividades suspeitas com algum tipo de malícia envolvida, também aí a equipe de St. John, JP, tá?
Tá bom.
Além daqueles eventos todos que a gente listou, também houveram ali eventos, vamos dizer, de participação aberta ao público, então você tinha um crocodilo mecânico para as pessoas montarem, ver se fica mais tempo aquela coisa, teve concurso de quem tem o melhor ou o mais bonito ou mais longo mullet, e rolou também bingo, o que eles chamam de bingo de galinheiro, tá? Enfim, apesar de ter alguns comentários negativos nas redes sociais, né, muita gente criticando a Flórida, muita gente criticando o Florida Man, que isso não representa os Estados Unidos, barará e barará, o evento é tido pelos organizadores como sendo de muito sucesso, e eles já deixaram sugerido que devem voltar em 2025 para mais jogos, né, mais eventos aí do Florida Man. A ver... A ver se esse negócio vai crescer, se vai continuar em Santo Agostinho, se vai ter transmissão na ESPN. Enfim, a ver.
É isso aí.
Fica o registro.
Up next.
Up next.
Anote no seu calendário.
E JP, o que você traz na agenda da semana, agenda do passado?
Vamos lá. Começa então com o dia 14 de março, que é o Pi Day, ou também o dia da matemática, né? O Pi é aquela função matemática lá, e tem essa data por causa, né? Eu fiz a brincadeira com o Mário na semana passada, o Pi é porque é o mês 3, dia 14, 3.14, que é o começa aí o Pi, que é o número sem fim. É dia 14 também, Gustavo. É o dia para celebrar os amantes da pipoca.
Ah, é dia da pipoca, né?
É, o dia dos amantes da pipoca. É até mais amplo, assim, do que só o dia da pipoca. É dia da galera que curte muito pipoca. Né? Então, dia 14, ver um filminho, comer uma pipoca.
Fica a dica, não façam. Tem circulado um vídeo de um cara que faz uma pipoca com melancia. Aquilo é falso, gente. Pelo amor de Deus.
Dia 15 é o Dia Internacional do Sono, é o Sleep Day.
Sleep Day,
tá. É, eu vou ter que confessar que eu ando com bastante sono nos últimos meses e para mim quase todo dia deveria ser Sleep Day. Mas focar aí na importância do sono, né, que tem tanta gente que pela rotina, por tudo mais, não consegue ter suas horas mais salutares, né, de sono. Todo mundo tem que fazer um esforçozinho, porque a importância fisiológica é imensa.
Tá.
Dia 17, St. Patrick's Day, né? Pra galera, pô, usar verde, tomar cerveja verde, comer cookie verde, né? Quem sabe não vê um leprechaun por aí e tal. Não é um feriado que no Brasil tem algum... Não é nem feriado, né? Não é um dia festivo que no Brasil tenha nenhum impacto, mas na Irlanda, né, obviamente, de onde vem São Pedro, é imenso.
Não tem uma comunidade irlandesa grande.
Não tem, mas já tem nos Estados Unidos, né? Então eles aproveitam para se embebedar. Mais uma desculpa para se embebedar aí. Sim. 17 de... 17 de março também é o Evacuation Day.
Cuidado o que você está falando aí que vai evacuar. Hein?
É, mas ele é feriado especificamente no estado de Massachusetts, porque ele comemora o dia que as tropas britânicas se mandaram de Boston.
Ah, bom.
Entendeu? E aí sim, é nesse sentido de evacuar.
Tá.
Né? Depois que o George Washington fez um cerco longo, né? Logo no início da Guerra Revolucionária, eles fizeram um cerco muito longo a Boston, que por pouco, em toda a campanha revolucionária, não termina ali mesmo, né? Pela condição, porra, péssimas condições que o Exército Continental, que nem era Exército Continental ainda na época, era, né? Era um bando de maltrapilho que estava ali. Mas eles tiveram uma sacada genial de um cara que conhecia muito a região, que conseguiu, por rio, levar uns canhões, subir com eles para o alto de uma colina e apontar os canhões do alto da colina para o porto de Boston. E aí os ingleses se desesperaram e se mandaram.
Ah, bom, você fica trazendo feriado, dia de comer não sei o que, achei que você ia falar para a galera tomar laxante. Hein?
Também.
Nem que é outra coisa.
Poderia ser, mas é outra coisa. Antes da gente entrar em eleições, essa semana também tem uma data importantíssima, porque provavelmente tá entre o dia 11 e o dia 12, mas provavelmente vai ser no dia 12, vai iniciar o Ramadã. E o Ramadã, ele vai ser um mês de jejum em que a galera não pode comer enquanto o sol estiver aparecendo, né? Então, existe uma dúvida de quando vai começar, porque ele depende de quando a lua nova vai ser primeiro avistada. E provavelmente, dependendo de onde é que ela vai ser avistada primeiro, ela deve começar entre o dia 11 e o dia 12. E aí, nesse um mês de jejum, a galera só pode comer, só pode quebrar o jejum quando o sol se pôr. Aqui nos Estados Unidos ajuda, porque vai entrar o horário de verão, né? Uma horinha aí mais cedo. E, enfim, é para comemorar a data em que o Corã foi ditado para Maomé.
E diga-se de passagem, né, a religião islâmica é a segunda que mais cresce no mundo aí, junto do protestante evangélico. Sempre bom lembrar disso.
E as crianças, geralmente as crianças a partir de 10 anos já tem que começar a fazer o jejum também. É, agora sim, vamos para as eleições, porque a partir do dia 15 de março a gente deve ter um iniciante aí sendo eleito, que é o senhor Vladimir Putin.
Quem?
São eleições na Rússia e pela mudança, né, de regra e de lei, o Putin iria para o seu primeiro novo mandato. Ah, seu novo primeiro mandato. Né? Por isso
essa
que ele pode ser. Por isso que ele pode ser o candidato. Não adianta aqui falar muito sobre o processo eleitoral, né? Quer dizer, até adianta. Porque uma coisa interessante é que o Putin, ele é candidato independente. Né? Ele não é do Partido Comunista. O candidato do Partido Comunista é um outro cara lá. Não tem um opositor de verdade. Quer dizer, teria, né? Que é o. Seria o Nadezhdin, o Boris Nadezhdin, mas a candidatura dele foi invalidada.
Sim, a gente trouxe essa informação.
Isso aí,
já.
Tinha alguns erros ali na parada. O maior adversário do seu Putin é a própria abstenção. Né, que está sendo prevista aí nas pesquisas em torno de 13% e tal.
Mas aí...
É mais do que qualquer outro candidato vai ter na parada. Então, bora, porque é a única eleição na parada, mas para cumprir tabela, tem ainda primárias americanas aí acontecendo no dia 12 dos dois partidos na Georgia, Mississippi e Washington. No Havaí tem os republicanos somente e os democratas apresentam, né, para votar no seu candidato nas ilhas de Mariana do Norte e na comunidade expatriada, né, fora do país de um modo geral. No dia 15, a galera das ilhas de Mariana do Norte votam pro candidato republicano e Guam também. Para finalizar, vamos para a parte histórica então. 11 de março de 1888 foi o primeiro das revoltas, da greve, revolta, chama como quiser, que ganhou o nome de Ludit. Eu não sei se é assim que fala, na verdade. Mas é por causa de um grupo, né, que se chamava Ludit, que era composto por trabalhadores, né, artesãos e trabalhadores manuais do modo geral. E técnicos que estavam muito preocupados com as máquinas substituindo o seu trabalho, né? Tomando seus postos de trabalho e causando demissões. Então, né, nessa greve, eles quebraram o maquinário todo. Foi lá na área de Nottingham. E dali se espalhou pro resto do país, lá do Reino Unido, da Inglaterra, e vários outros desse tipo de revolta aconteceram nessa época. Dia 12 de março de 1940, teve fim oficial a Guerra Russo-Finlandesa. E foi quando o governo da Finlândia, depois de pelo menos 3 anos aí de confrontos sangrentos, foi um período... Tem várias histórias de guerra famosas desse período e tal, mas eles aceitaram os termos da União Soviética. E teve o cessar-fogo. Para isso, eles cederam uma área a oeste do país, chamada Karélia, e permitiram a construção de uma base naval russa na Península do Hankow. Dia 13 de março de 1881, né? Como se o sonho do senhor Putin fosse conhecido como um czar, esse aqui ele não quer ter o mesmo fim, porque foi quando o czar Alexander II foi assassinado. E ele sim, estava numa carruagem e tal, e mandaram uma bomba lá para dentro que explodiu e matou o czar. O responsável foi um grupo chamado Vontade Popular, People's Will. E esse grupo fez uma série de atentados, mataram alguns oficiais, já tinham tentado matar o czar numa outra vez. Esse czar que foi conhecido por abrir um pouco a Rússia, tá? Do sistema ainda feudal deles, para uma coisa um pouco mais moderna e liberal, mas depois recrudescer de volta, porque se encaminhou para um lado que ele não gostou, então recrudesceu de volta. E aí depois, então, da sua morte, outras medidas foram tomadas, todo o grupo foi preso e executado, mas eles serviram de inspiração para não muito depois vinha a insurreição liderada pelos bolcheviques.
Up next.
Up next.
Esse eu recomendo pra você.
E na dica cultural dessa semana, né, abrindo o bloco, a gente traz ele mais uma vez, o poeta paraibano Igor Gregório. Igor, recita pra gente, ele que parece que vai fazer algum tipo de homenagem à mulher.
Olha aí, que beleza.
Olá, meu nome é Igor Gregório, sou um poeta paraibano que irá recitar aqui para vocês um poema. Hoje trago um poema que fiz observando a minha esposa e o meu filho brincando aqui na sala de casa. Ao contemplar esta imagem, percebi a minha insignificância diante a grandeza da mulher. Falo isto ciente de todo o desrespeito e violência que as mulheres estão sujeitas diariamente. Não estou romantizando nada. Estou só afirmando que me sinto honrado em dividir a vida com um ser que todos os dias me revela evolução. No poema de hoje, retiro a minha singularidade e busco o coletivo da humanidade. Seu nome é Sala, e ele diz assim: quantas vezes chorei pelo teu colo, procurando as respostas para a vida? Quantas vezes me destes incontida a palavra que falta no meu solo? Quantas vezes, perdido sem um polo, apontaste precisa direção? Quantas vezes curaste com paixão o meu peito que insiste em errar? Quantas vezes eu pude te encontrar nesta sala chamada coração? Várias vezes balanças o real com os ventos fatais da alegria. Várias vezes declamas poesia no silêncio que fere a moral. Várias vezes renegas o final, pois é ciclo que nega o egoísmo. Várias vezes esnobas o cinismo, pois é nele que moro sem pensar. Várias vezes estás a me ensinar como faz toda a força do lirismo. És mulher e eu sou humanidade que apaga seu próprio amanhecer. És mulher, uma luz a transcender os meus atos de pura falsidade. És mulher, precejando humildade, onde eu permaneço em arrogância. És mulher, acenando a distância para minha constante violência. És mulher, caráter e decência, ante os erros que tenho em abundância. Obrigado ao Podnex pelo espaço para adquirir meu livro, ler meu blog e me seguir nas redes sociais. É só procurar Igor Gregório. Até a próxima semana, meu povo. Um cheiro grande.
E JP, qual a sua dica?
Eu terminei de, quer dizer, ler, não, ouvir, né? Porque foi em audiobook. Um livro muito interessante escrito por uma historiadora chamada Holly Tucker. Se chama City of Light, City of Poison, Murder, Magic and the First Police Chief of Paris. Ou seja, Cidade da Luz, Cidade dos Venenos Assassinato, Magia e o Primeiro Chefe de Polícia de Paris. É um título grande, né?
Sim.
Mas então, fala sobre uma investigação policial dentro da Paris, da França, do rei Luís XIV. E é muito interessante, cara, porque ele conta, então, dessa investigação feita por esse cara, né, chamado Nicolas de la Reynie, que foi, de fato, ele é considerado o primeiro chefe de polícia de Paris, porque tava com um problema sério de violência urbana em Paris. E aí o rei falou, porra, a gente tem que resolver isso aqui, né? Paris tem que ser um símbolo. O rei não. Na verdade, isso foi um conselho de um dos seus principais, né, ministros e assessores e tal, chamava Godet. E eles botaram esse cara responsável por isso em Paris. E uma das medidas que ele tomou foi iluminar a cidade inteira, meter poste de luz na cidade, que era muito escura, né? E por isso que Paris é considerada a Cidade Luz, porque foi a primeira cidade europeia a ter iluminação urbana, entendeu? Para tentar minimizar o problema da violência. E aí a parada entra numa loucura, cara, de umas notícias que saíram de envenenamento de alguns nobres e tal, e aí foram cavucar e o mercado de, pô, não magia, mas de coisas esotéricas ligadas a abortos e envenenamento, tomava a sociedade como um todo, cara. É uma coisa incrível. E aí a parada foi chegar em alto escalão do negócio. E como eles fizeram para lidar com o resultado da investigação. E chega até o próprio rei. Uma tentativa de matar o próprio rei envenenado. É do cacete o livro, cara. É do cacete. Entendi. Eu tava afim de ver alguma coisa dessa aí. Eu tenho lido bastante coisa sobre a França, a história francesa, porque eu tava meio assim incomodado de eu ter tanta coisa de leitura no passado da história inglesa e nunca pego nada da França. A única coisa que eu peguei da França foi lá atrás, gauleses contra o Império Romano e tal, não sei o que, Vercingetorix e coisa assim, que eu li há muito tempo atrás, mas resolvi fazer uma coisa mais né, moderna. Então eu tenho lido vários períodos diferentes da história francesa e queria ler alguma coisa de Luís XIV. Foi um grande rei que eles tiveram, pro bem, pro mal, pra tudo. Foi uma figura de uma potência política incrível, né, o Luís XIV.
Não, eu notei que você tá, acho que é a segunda ou terceira vez que você fala alguma coisa ligada com a França. Enfim. Também só queria dizer que Shogun continua muito bom, viu?
Tá bom.
Então, já é a série mais assistida da história do Hulu, tá? Ela tem mais audiência do que aquele The Bear, que acho que ganhou os Emmy todo aí.
Entendi.
Fica o registro.
Beleza. Então, galera, foi isso. Espero que tenham curtido. Mande pra gente aí seus comentários, sugestões, críticas, o que quiser. Nosso e-mail é contato@podnext.com. Mas troca uma ideia nas redes sociais. O meu direto no Twitter é o JP_Miguel, mas também tem outro.
Gustavo, @Gu_Rebel. E o Podnext você segue no Twitter, no Instagram. Agora no TikTok, JP, @OPodnext. Ou só procurando Podnext você encontra a gente.
Quem sabe eu não viro um TikToker?
então, é só. Tem que gravar vídeo.
Vamos ver. Exato.
Grava vídeo, manda vídeo, a gente sobe os vídeos e pronto. Tá tudo lá. É a mesma coisa, basicamente, que tá aparecendo nas outras redes sociais, mas assim as pessoas ficam mais à vontade. Também tem no YouTube, a gente tá lá. Como eu falei, @Podnext ou só Podnext você encontra a gente. E a todos os nossos apoiadores, o nosso muito obrigado. Esse programa só é possível graças a vocês. Valeu, galera. Um abraço.
Obrigado.
Tchau, tchau.
Até mais.
Este episódio foi editado por Atelas, soluções em áudio para podcasts. Encontre a Atelas nas redes sociais. É só buscar por @AtelasEdição.